Olá, amigos. Eu sou Julian de Filho, diretor-geral do Grupo Cinema com Rapadura. Antes de começar mais uma edição do Rapadura Cast, eu gostaria de fazer um pequeno comunicado. Bom, nós temos recebido via e-mail cópias de links e de comentários que outros sites e programas andam falando em relação ao nosso podcast. Algumas pessoas estão fazendo comentários preconceituosos em relação ao sotaque de alguns participantes do programa, ao nome do próprio podcast e ao nome do portal. Dizer que não escutam Rapadura Cast por causa do sotaque dos participantes ou devido ao nome que ostenta, nós consideramos discriminação. Da mesma forma que nós, brasileiros, ficamos com raiva quando americanos e europeus fazem comentários dizendo que o Brasil só tem índio, macaco na rua, mulher andando pelada e que somos todos burros. Isso é tão grave como dizer que todo mundo do Norte e Nordeste é baiano e paraíba e dizer que o podcast não é bom por ter o nome Rapadura. Qual o motivo disso? Nós nunca falamos mal de qualquer região do Brasil, afinal, no nosso grupo, existem mais pessoas do Sudeste e do Sul do que propriamente do Nordeste. Fizemos algo de errado? Nós trabalhamos muito para toda semana trazer informação, diversão e muita opinião sobre algo que nós adoramos, que é o cinema. Não aceitaremos mais qualquer tipo de comentário preconceituoso de outras pessoas referentes à região natal do grupo Cinema com Rapadura. Lembre-se, discriminação é crime. O Cinema com Rapadura é o principal portal de cinema do Brasil, não à toa. O Rapadura Cast possui 15 mil ouvintes por edição, também não à toa. O blog do grupo é um dos mais visitados sobre cinema do Brasil, também não à toa. Tudo foi conquistado com muito trabalho. Além de quebrarmos dificuldades de mercado, temos que ficar quebrando as barreiras de regionalismos? Barreiras criadas por próprios brasileiros? Nosso conteúdo é totalmente gratuito e esse todo o trabalho é só para você, exclusivamente. Independente de onde você esteja. Aos nossos ouvintes, um grande abraço. Em nome de toda a nossa equipe, aqueles que deixam de conferir tudo isso por causa do preconceito, só podemos lamentar. Vamos lá começar mais uma edição. Um grande abraço.
Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, senhores rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júnior de Filho, eu tenho aqui comigo Rafael Sanz, Maurício Saldanha e Thiago Siqueira.
Não para com essa mania de eu tenho aqui comigo, cara.
É, sempre assim, sempre assim.
É uma pessoa possessa.
Nós somos escravos do Jurandir.
Exatamente. É. Maurício, tudo bom, Maurício? Mas está de volta aí.
Tudo ótimo.
Você tá recuperado, você tá gripado aí?
De volta do futuro.
Tava com dengue, Maurício?
Tava com dengue.
Maurício abre com dengue, rapaz.
Dengo. Exatamente. Nesta edição nós vamos falar sobre o quê, Rafael? Muito obrigado. Nós vamos falar sobre Speed Racer. Mas por que Speed Racer, Siqueira?
Porque ele é uma adaptação de desenhos.
Não, é porque ele vai estrear.
Hoje!
Errou. Ele vai estrear.
Tota na cara, né? Como é um filme sem conteúdo completamente, né? A gente resolveu fazer uma lista de desenhos antigos que foram adaptados para o cinema, né? Desenhos... Filmes norte-americanos, né? Na verdade.
Aham, filmes
norte-americanos. Que não acrescentou em nada o conteúdo.
Esses desenhos, sejam eles americanos ou não.
Se a gente juntar todos esses filmes, não dá um Homem de Ferro.
Não dá meio Homem de Ferro, né, cara? Não dá a volta do Homem de Ferro.
Não dá nem a primeira armadura dele.
Então nós vamos falar sobre Flintstone, Scooby-Doo, essas coisas todas aí. Antes, vamos pros e-mails.
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 Mais animação, Júnior.
Rafael Sanz aqui comigo. Rafael, qual foi o último programa da gente? Que eu esqueci agora.
Juke Rock.
Jukebox. Nosso programa Jukebox número 75 foi um sucesso estrondoso.
Mas tem gente que não sabe que a gente tá 75 programas fazendo podcast.
Ó, Rafa, 75 não são dois, né? Isso é impressionante, né, cara? Mas antes de ler os nossos e-mails referentes a este programa especial, fala lendo, né, que tem vários podcasts. Vocês ouvintes devem conhecer, tem vários podcasts que nós batizamos aí de Pode Dormir.
Pode Dormir. Pode Soneca.
Exatamente. Pode Dormir, você não dorme, não. 5 recados antes. Rapaz, recado demais, a gente vai passar. Eu, pai de meu, maior da face da terra.
Jandir, é o maior flanelógrafo que eu já vi, Jandir.
Exatamente. Rafael, primeiro recado: promoção Firefox, um sucesso absoluto.
Nem eu esperava, Jandir.
Não durou uma hora.
Foram quase 20 minutos só.
Rapaz, todos a gente, vocês.
É, e Jandir, ontem, quinta-feira, ainda teve gente mandando, Júnior. Eu aposto que hoje, sexta-feira, também vai ter gente mandando ainda seus print screens.
Não, inclusive, daqui a 10 anos, uma pessoa vai escutar a Rapadora que é 75 e vai mandar.
Mas isso é legal, sabe? Porque tem gente que mandou dizendo assim, ó, eu sei que eu não vou ganhar.
Tô mandando.
Mas só pra mostrar que eu uso o Firefox, tá aqui.
Isso é bom.
Inclusive, o Daniel Eto, lá do Japão. Japão! Nosso ouvinte japonês. Ele mandou com Windows Vista, todo em japonês, Júnior. Rastrear meu computador, quer dizer isso. Aliás, assim, não é... É, lixeira e o Winning Eleven. Esqueci.
Dá pra entender só os ícones, né? Tem o.
Exatamente.
O Word, né? Que em japonês é Rajama. Tem um. Eu vi um ícone do Excel que é o Sugira Nakamura.
Exatamente. Aí tem o Nakajima, que é o iniciar. Nakajima, iniciar.
E tem o ícone do Skype que é o Takaku na cara dele.
É o novo, gente.
Então. Então, essa promoção do Firefox foi um sucesso absoluto.
É.
Pouco menos de... A gente esperou, Rafael, até os últimos minutos da sexta-feira pra lançar, não foi? Pra justamente a promoção perdurar um pouco, né?
Mas não deu. Jandir.
Muita gente ganhou essa promoção. Na verdade, foram 20 pessoas ganharam essa promoção. De todo o Brasil. Né? De todo o Brasil, Rafael. Todo o Brasil. Foram 40 ingressos, Rafael.
Gente, vamos supor que eu ganhei, certo? Meu nome foi anunciado, certo?
É.
Tu mandou o ingresso, certo? Não chegou. E aí, o que é que aconteceu?
Isso tem explicação. Greve dos Correios. Em vários lugares, a greve ainda está acontecendo. Porque é impressionante, né, cara? Os Correios é toda hora fazendo greve.
É, cara, mas eles têm os seus direitos e que lutem.
Exatamente.
É. Ó, simplificando, se não chegar... Greve dos Correios, culpa dos Correios, mas só que os ingressos têm uma validade de 1000 anos, né?
Não se preocupe vocês que vão receber os ingressos, que a validade deles é até o final de julho.
Perfeito,
Rafael,
né?
Pelo amor de Deus.
Gente, não é que nem suco de caixa, não, que tem que beber em 2 dias.
Daqui a uma semana todo mundo vai estar recebendo os ingressos.
Exatamente.
Né? Nervoso, não. Segundo recado, Rafael.
Jandir, o melhor curso de todos os tempos, Jandir, que eu assisti foi O Artista Quando Cabo do Mal.
Isso.
Diretor Halder Gomes, nós temos programa com ele.
Fez programas com Halder Gomes.
Exatamente. E muita gente, depois desses programas, disseram: onde é que eu posso comprar O Artista Quanto Cabo do Mal? Que é o nome do curta.
Quando,
né?
É que vai sair o curta do... Que na época que nós fizemos com ele, o curta Loucos de Futebol tava em produção, né?
Tava em produção, tava engatinhando. Quando é que eu vou poder assistir Loucos de Futebol, Jandir? Agora você vai poder assistir os dois, né?
Você pode comprar um DVD com os dois curtas, Rafael. Isso é impressionante, né, cara? Dois curtas em DVD, Rafael, e custando R$14,40 somente, Rafael. Meu Deus do céu, Rafael não é nem uma pastilha de house, Rafael.
Jundi, R$14 tu encontra é no chão, Jundi.
Que chão é esse, mano? Mas é isso.
No chão do Senado.
Baratíssimo. R$14,40.
Eu vou poder comprar por onde, Jundi? Por onde que eu vou comprar?
Tem um link aqui, nordestedistribuidora.com.br. Clica aí e compra. Não é possível, rapaz. Halder Gomes, vocês que escutaram o Rapadura Cast sobre ele, ficaram loucos, né? Cara, sensacional, o cara tem uma história belíssima. Você que não escutou, tem os três links aqui, né, dos três programas. Nós falamos sobre dublê, que ele foi dublê do Van Damme e tudo.
Ele foi tudo, gente. E um grande abraço pro Raul, que eu sei que ele escuta a gente.
Exatamente. E o terceiro recado, Rafael, é que devido ao lançamento deste DVD, nós vamos sortear um exemplar, Rafael.
Nem eu sabia, Júlio.
Nós vamos sortear um exemplar do Cine Hollywood Loucos de Futebol, né?
Quer dizer que o meu eu comprei, mas só que tem gente que vai ganhar.
Exatamente, rapaz, é impressionante, né?
Ah, Ralda Gomes, precisamos conversar, viu?
Então a gente vai sortear esse exemplar. Agora sim, né, não vai ser sorteio, né? Acabou o sorteio, negócio de sorteio. Quem mandar o melhor comentário ou e-mail em relação a esta edição, a edição número 76, vai ganhar um exemplar do dois curta-metragens mais fantásticos da história do cinema.
E eu digo mais, se inscrever no comentário, ah, eu quero ganhar, tá fora.
Isso, né? Pelo amor de Deus, né?
Comentário relevante com o programa. Não é, não quer saber do Rapadrocast se você acha lindo. Eu sei, nós somos lindos, gostosos e tudo mais. Quer saber do programa.
Exatamente.
Laço.
Então participe da promoção aí. Se você quiser, compre logo seu DVD aí. Pelo amor de Deus, né?
Vale a pena comprar. Se você ganhar, o que é que você faz, Jandir? Você faz, Jandir? O que é que você faz, Jandir? Você dá pra pessoa que você gosta.
Isso.
Jandir, recomendação da semana. Muita gente reclama. Não tem mulher no Rapadrocast. Ai, traz a Maíra, não sei o quê. Você faz o seguinte, você pode escutar semanalmente um podcast só com mulheres, Jandir.
Ó, Rafa, olha aí, Rafa, só mulheres.
Eu chego e me tremo, tô nisso.
Sabe aquelas conversas de banheiro, Rafael, que a mulher diz que vai passar batom e fica
conversando com isso, não. A perna dele é pequena. Ó, tem assuntos, assais assuntos.
A orelha dele é maior que a outra.
Nada disso. Jandir, isso é machismo.
Bigode dele tá torto.
Tu é machista. Mas como é que é o nome do podcast, Jandir?
Mona Lisa de pijamas. Olha não aí, rapaz. Mona Lisa de pijama. Como é que pode?
Cinema com rapadura, Mona Lisa de pijama, gente.
Então, acessem no Google aí, Mona Lisa de pijamas. Lá tem um... Muito obrigado pelos comentários que elas fizeram, né, cara?
Tem um blog também que vale a pena ler.
Exatamente. E, Rafael, mandar um abraço pro nosso amigo Asa, né?
Nosso grande amigo Asa.
Asa de frango. Exatamente. Então, Rafael, último recado. Nós recebemos uma porrada de e-mail. Explodiu a caixa de e-mail. Comentários e tudo mais. A gente lê todos, né? A gente lê todos. Nenhum passa assim, sem ter sido lido. Primeiro e-mail, Rafael.
Primeiro e-mail, Thiago Dairel. 20 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sobre o podcast Jukebox Rock. Sensacional novamente. Os casts Jukebox são realmente muito bons. Na empolgação de falar sobre Pink Floyd, vocês acabaram não falando o nome da música, se falaram ou não captei, que era Comfortably Numb. Nós falamos. Sim. Só que eu tenho um problema com a língua, que eu não consigo falar esses B, L, Y, assim.
Isso.
Né? Certo? E onde está o Maurício, Jundinho?
Maurício está nessa edição, né?
Não que os Thiagos não sejam legais, mas o Maurício e suas ideias faz falta. E uma última coisa, como sugestão para o próximo Jukebox Rock. Podiam colocar Johnny Be Good, a música que o Marty McFly toca no baile de Volta para o Futuro. Nós pensamos nessa música, é impossível não pensar nessa música. Mas ela vai entrar em outro estilo de programa que não vai ser rock.
E eu, um critério para a seleção das músicas, Rafael, também são comentar filmes que a gente não...
Não comentou
não
ainda.
Comentou o De Volta para o Futuro, a gente comentou no mesmo podcast, no mesmo Jukebox, a gente colocou duas músicas já, né?
Exatamente. E a gente ainda tá comentando, olha o que a gente tá comentando.
Próximo e-mail, Kaique de Souza, 14 anos, Rafael. 14 anos, São Paulo. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês por mais um cast impressionante. Adorei de verdade, principalmente nas horas que eu tocava AC/DC, Rafael. Minha tem 14 anos, Rafael. 14 anos.
Jandir, ele cresceu 50 anos agora.
Meu Deus, eu senti falta das críticas do Maurício que não estava presente, mas tudo bem. E queremos o Rapadura Cast parte 2, Jukebox Rock. Ei. Vamos lá, Rafael, próximo e-mail.
Próximo e-mail, Erika Miranda Campos, 32, Sydney, Austrália. Jandir, preste atenção nesse e-mail. Queridos seres rapadurianos, devo confessar que não sou um ouvinte assíduo dos podcasts. Muito de vez em quando... Pego o tabelo quando o meu marido, Rodrigo Tavares, grande Rodrigo Tavares, um abraço, que é fanático por vocês, no caso nós, está escutando, certo? Mas essa semana, depois de ouvir o podcast 75, fui obrigado a ouvir todos os outros relacionados à Jukebox.
Oh.
Adorei a ideia de vocês. Sensacional. Fala, Júlio. Sensacional, Júlio.
Sensacional, Rafael.
Sensacional, Júlio. Vocês realmente me fizeram rir, chorar e lembrar de tantos filmes e músicas que com certeza já fizeram parte da história, não só da minha vida, mas de todos nós, certo? Afinal de contas, quem não tem sua própria trilha sonora, Júlio? Ela escreveu aqui. Parabéns pelo trabalho e, por favor, não parem por aí. Continue trazendo um pouco dessa magia do cinema para essa nossa vida corrida.
Ah, oh, rapaz.
Que beleza, né, Jandir?
Família Tavares, né, em peso.
Que beleza, a família Tavares em peso.
Eric Marcon, 19 anos, Curitiba. Puta que pariu, Rafa.
Não me
fez, né? Fantástico. Esse junto com dos temas entra pra, sem dúvida, no meu top 10. Quando o AC/DC tocou, foi fantástica, fã.
AC/DC é foda, gente. Eu tô falando.
Algumas músicas não gostei, mas no geral foi nota 10. Que tal um podcast sobre heavy metal?
Que tal um podcast sobre AC/DC, cara? Próximo e-mail, Ives Silva, 20 anos de Itajubá, Minas Gerais. Curti demais o último cast. Afinal, amo filmes, amo música e amo rock. Achei sensacional. Devido a esse cast, já fui atrás de bandas como AC/DC. Tô falando,
é, né? É, mas eu só tenho AC/DC nesses e-mails, cara.
Oh, meu Deus, o cara é só um abençoado, gente. E confesso, tinha um certo preconceito. Da trilha de Juno e da trilha sonora do filme Elizabeth Town. Por falar nesse filme, eu já tinha visto, não tinha gostado, mas depois de vocês falarem tão bem dele nos últimos casts, eu verei novamente. Como alguém aí indicou, se não gostou do filme, reveja-o.
Olha aí, a gente não recomenda coisa ruim não, Rafa.
Exatamente, Jundinho. A Corrão aqui não é com a gente, não. Outros podcasts. Bom, os casts estão cada vez melhores. Espero ansiosamente por eles cada semana. Sucesso e continue assim. PS, só uma correção técnica relacionada à eletrônica. Esse DC, ao contrário do que foi falado no cast, não tem relação com o fato de equipamento ser bivolt ou não. Bivolt está relacionado com voltagem, tensão, enquanto esse DC está relacionado com corrente, AC, sigla inglesa que significa corrente alternada, e DC que significa corrente contínua. Ninguém, obviamente, é obrigado a saber isso. Olha, gente, tava escondido aqui. Só sei porque faço engenharia e achei interessante auxiliar aqueles que não sabem de tal fato. Parabéns,
é, rapaz. Muito bom aí. Muito bom mesmo. Agora, Rafael, nós recebemos 1 milhão de e-mails do pessoal querendo participar do Rapadura Cast. Mandaram vários áudios. A gente vai dar uma semana ainda pra você mandar o seu áudio. E vamos lá, né? Capricho, pelo amor de Deus, não fica cuspindo no microfone, não.
Exatamente, mas tem muita coisa boa, viu? Muita parabéns. Coisa boa
mesmo. Realmente parabéns. E é bom conhecer as vozes dos nossos leitores também, né? E ouvintes.
Exatamente.
Então vamos lá, vamos dar sequência, Fábio. Estamos de volta. É, vamos. Assim, a gente acha que esses filmes. É porque eu fico. Eu olho pra essa lista de filmes e eu dou um desânimo total, né?
Realmente. Acho que tem dois filmes que escapam, olha lá.
Não, eu acho que a gente tem muita. Tem mais lembrança desses desenhos, né? Não os filmes em si, né?
Não, os filmes geralmente estão dispostos em relação aos desenhos.
Maurício, quais são os desenhos aí que tu gostava de assistir dessa lista aí? Todos? Não, né?
Mônica. Eu acho que o... Scooby-Doo? He-Man, né? Popeye. He-Man, Popeye, Scooby-Doo e os Flintstones.
Pessoal dizia que o Scooby-Doo eram dois maconheiros, né, cara? Hã? O...
Não, mas
vive, com fome, vive com fome.
Ela rica aí batendo.
Mas isso aí, viu, Jandir, eu pude presenciar as primeiras gravações do Scooby-Doo, né, quando ainda era desenho, e foi o que falaram na época, o que vinculava-se.
Gravações?
Era gravações. Desenho, Rafael. É, tinha os atores que faziam o desenho. Aí, eles usavam, né, tinha coisas mais pesadas, mas só que acabou que não, entendeu?
Não.
Kevin Smith entrou lá naquele momento antológico de O Império do Bestial Contra-Ataque, que, na verdade, ele é tudo mais maconheiro, aquele cachorro falando, na verdade, é tudo efeito da Larica, é tudo efeito do alucinógeno.
Os criadores, eu acho que vocês sempre... Eu não tenho como criar um desenho desse sem estar chapado, sem estar louco, sem estar maluco. Criar um cachorro que fala, que descenda mistérios, enfim, como todos os desenhos que estão aqui.
Eu acho não, que eu discordo. Cara... Não, eu acho que é fácil você fazer um cachorro que fala.
É?
Não, sério, não, falando sério, acho que o cara deve ter feito isso aí já com o intuito de ser pra pivete, tá entendendo? Pra criança, né? Não sei se ele pensou nisso aí.
Não, é, mas não é do cachorro que fala. Não é o cachorro que fala, é o cachorro que dizendo mistérios. Isso que é melhor.
Ah.
Não é o cachorro que dizendo os mistérios por acidente.
Sherlock Holmes.
Certo. Aí tudo bem.
É totalmente surreal. São três, são quatro, não? A Beth, quem são? São quantas pessoas ali? Eu sei que.
É a Fred, a Beth, Belma, a Velma.
E Salsicha.
Salsicha e o Scooby.
É, não, mas Salsicha e o Scooby é uma parte aí que tá. São dois que estão sempre ali. E, talvez o Scooby só fale na cabeça do Salsicha, chapado, não?
Aquela Kombi psicodélica.
Não, não. O Scooby conversa com todo mundo. Conversa com todo mundo.
Eu acho assim, que era digno de Salsicha e o Scooby aparecendo no Lost, assim, sabe?
Não, mas o Scooby já apareceu no Lost.
Fantasiado de Vincent, né?
Vincent, ele se pintou de branco. Tu não entendeu não, cara? É o Boone era, ó, o Boone era o Salsicha.
Boonies.
E o Vincent é o Scooby, cara. É,
tá,
é fato, sim. É fato. Ah. O J.J. Abrams falou na entrevista dele que ele se baseou nele.
Baseado.
Baseado, né?
Vamos lá, vamos... Lógico, vamos,
não vai acreditar,
vamos começar,
né?
Vamos começar a nossa lista aqui. Essa lista vai concluir com Speed Racer e alguns outros filmes que ainda vão ser adaptados, né?
O que deveriam ser também.
Né? Pronto, o que deveriam, o que serão e etc.
Concordo.
Vamos começar aqui primeiro com o primeiro da lista aqui, feito pelo Siqueira. A culpa é dele, se tiver faltando algum.
Uhum.
Vamos apontar logo, né, a pessoa que é responsável.
Vamos apontar logo, pratos limpos.
Ok, já botaram um pra Cris, né?
No ok, caso ok, ratinho.
Vamos começar primeiro com Popeye, o filme, né? Eu não sabia que existia esse filme.
Eu tenho uma dúvida maléfica de vida. É o menino Willis que faz o filme, é?
É o Robin Williams, né?
Meu Deus, cara.
A Olivia é a Shelley Duvall que fez o Iluminado, era a mulher do Jack Nicholson, né? Iluminado é a
Valitos. E o Diego Nenem, ele mexe em Robert Altman. Vamos convenhamos, o filme tem um certo gabarito.
Gabarito de bosta.
Gabarito, todo errado.
Pelo amor de Deus, né?
É o melhor elenco de todos esses filmes, até nós chegar a hora de falar de Speed Racer.
Melhor elenco?
Robin Williams, Shelley Duvall, feito por Robert Downey, digo elenco de produção e os envolvidos
Discordo.
No caso. Os envolvidos no caso. Então me diz qual é o outro filme dessa porra dessa lista e tem gente com esse gabarito.
Esse gente é o Michael Jordan.
Michael Jordan, exatamente.
Ele é tão cultuado
que
ele
é
um cinema. Eu tô brincando, Mário, só não me atinja com essas pedras que você tem na sua mão, não.
Vamos.
E tu deixa a gente falar, viu, você queira? Puta que pariu, Mário.
A Olivia Palito nesse filme era Palitinho mesmo?
Peraí, Júnior. O Popeye.
Além do Popeye, tem um filme iluminado.
Eu não vi nada, lógico.
Não, ele fala assim, ele não viu.
Sim, mas o que tem a ver com o Popeye?
Christopher Walker, né?
Não tenha medo, não tenha medo de dizer que você não viu o Iluminado.
Vi o Iluminado.
Não, Julian,
Jack Nicholson. O Christopher Walker, Iluminado.
Se ela era magra, ela é um palito total.
É a palito.
Mas a mulher magra não fez tudo.
Rapaz, hoje, Hilton.
Quem faria, hoje, no cinema atual, no cenário atual, quem é que faria o
Lindsay Lohan? Lindsay Lohan, tá magra aqui, ó.
Angelina Jolie. Ela é morena já. Você nem fazer
coisa.
E o Popeye seria o Brad Pitt.
Brad Pitt?
Tudo a ver.
Ele tem aqueles braços, assim, estranhos no filme? Eu não lembro.
Tem.
Maquiagem feitazinha, bem legalzinha. Inclusive, no filme...
Então, quer dizer que tu acha isso legal, né?
Que ele tira o braço dele como se fosse um parafuso e pá no cara.
Então, isso é legal, né?
Não, o filme é legal, cara. É um musicalzão bem feito, bem campo.
É musical?
Musical.
É, não acredito nisso, não.
É musical.
Vai no YouTube lá e baixa lá pro pai, vai ver algumas cenas. Né?
Inclusive,
gente, tu fica acordado até 4 horas da manhã que passa todo dia à noite na Globo.
Inclusive, tem uma música desse filme que é a He Needs Me, que foi utilizada pelo Pete Anderson em Embriagado de Amor. A música é cantada pela Shelley Duvall e ele é muito bonita também, cara.
He Needs Me?
Ô, Thiago. Oi? He Needs Me. Ô, Thiago, tu que tá sabendo tudo aí do filme, quem é que faz o bebezinho? Quem é?
Bebezinho genérico, né?
O tem o teu pai dele do filme?
É uma Macaulay Culkin, né, no começo.
Tu tá falando nada, cara. Tu tá falando nada do filme. Falou que o filme é musical, mas não falou nada.
Ele não lembra, ele não sabe nada.
Então, a história mostra tá vendo? Chegando na tá vendo? Cidade de... Vou apagar da lista aqui.
A história mostra que o papai chegando na cidade de Sweet Haven. Você é apaixonado.
Para de ler o Wikipedia. Tu viu o filme?
Vi sim, pô. Tive infância.
É, eu não tive não, então.
Nossa, mano. Não, falando sério, sem brincadeira. Popeye é um desenho chato.
Não, Popeye é clássico, tu é doido. Spinaf.
Pode ser clássico.
Era meu sonho comer spinaf. Aquela mata.
É chato, odiava Popeye.
Por que, Rafael, tu odiava?
Na época eu comia capim.
Por que eu odiava? Cara, assim, eu não sei te explicar, sabe? Mas eu não vejo carisma nenhum naquele desenho, certo? Não sei porque é que tem dois cabas ridículos lutando por uma mulher mais ridícula ainda.
É o amor.
Eu não entendo. Eu não sei porque é que uma pessoa come grama pra ficar mais feio ainda do que já é a normal.
Jumento, né? Jumento.
Tem um bebê que nunca cresce e um idiota que come hambúrguer. Então, eu acho que isso foi feito, sim, quando a pessoa estava com baseado na cabeça. Não o Scooby-Doo.
Agora, eles acertaram bem, né, a pessoa pra fazer o Popeye, porque o Robin Williams, ele tem aquelas vozes, né, e tudo.
Não, o Robin Williams encarnou o Popeye. A Shelley Duvall também tava foda com a Olivia Palito. E o Paul Smith ficou o bruto, perfeito.
Paul Smith?
Paul Smith.
Fala de Paul Smith sequer. Fala de Paul Smith sequer, vai. Fala mais do Paul Smith.
Paul Smith participou de Maverick, aquele filmaço dirigido pelo Richard Donner com o Mel Gibson.
Ah...
Olha só.
Ele fez um episódio de Mulher Maravilha.
Bora, Maurício, fala.
Em 87, que eu lembro dessas inserções na TV, que tinha muito, hoje já tem pouco das inserções na TV dos filmes, né? Sexta-feira nos cinemas.
Eu lembro
muito, em 1987, tinha 8 anos de idade, eu lembro que os dois filmes que davam, que estreou junto, era Loucademia de Polícia 6, Estado de Sítio, e Mestres do Universo. Eu vi no cinema, na estreia o filme, chorei, eu quero ver o filme. E...
Ah, tu pulou já.
Ah, por favor, né?
Sobre o Popeye a gente falou que tinha que falar. Vamos agora pro Mestre do Universo.
Mestre do Universo, adaptação do He-Man.
Que não tem He-Man.
É baseado em tudo, mesmo no He-Man.
É justamente isso que eu ia falar, cara. É uma cagada muito grande, viu? Me desculpa quem gostou desse filme. Mas como é que faz um filme com o He-Man sem o He-Man, cara?
Não é o Principiada, não.
É o Principiada.
É o Speed Racer. É a mesma coisa que fazer o Speed Racer com uma corrida de cavalo, cara.
Não, mas ele é o He-Man. Não tem He-Man escrito no título.
É.
Mas não é He-Man. É muito He-Man.
Dolph Lundgren. I break you.
If he dies, he dies. Pelo amor de Deus, né, gente? Aqui não é o He-Man nem aqui, nem na China.
Mas o título do desenho, o He-Man, é Mestre do Universo, né? Subtítulo.
He-Man
and the Masters of the Universe.
E nesse filme não é He-Man, é só Mestre do Universo.
Em inglês ele é só Masters of the Universe.
Não, dizendo o desenho em si.
O desenho, na época, era só, quando veio pro Brasil, era só He-Man, ele homem, né?
Porque mestre, pra mim He-Man era
agora
mestre.
Agora me expliquei uma coisa, como é que fazem um filme chamado Mestre do Universo se não tem nenhum Mestre do Universo no filme? Cadê o Ariete?
Hein?
Cadê o Ariete, aquele baixinho cabeçudo?
Arlete.
Parece Arlete.
Chuck Norris.
Ah, que era o Magnum, né? Ele parecia o Tom Selleck, aquele cara.
Ah.
O único mais que sobrou aqui foi o Mentor.
Mentor, que é um excelente nome, né?
Tinha o esqueleto, mas tinha o esqueleto. Tinha o
Mentor.
Eu não lembro se tinha o Bonzo. Só uma coisinha. Vale só dizer que o diretor do Mestre do Universo, ele atua. Ele fez só bosta na vida dele. Mas depois ele atua, ele faz uma ponta no X-Men, não em editado, como o homem na praia. Ele é o figurante, o homem da praia, no X-Men 1.
Eu acho que isso resume o Mestre do Universo todinho, cara.
É. Mas tá confirmado um novo He-Man, né? E um novo Mestre do Universo.
Mas é aquela coisa, Juninho, hoje tá diferente, né? Hoje o Príncipe Adam virou homem.
Pelos poderes de Dresden! Ele fala isso no filme, eu não lembro agora. Fala.
Fala uma vez, cara. Fala uma vez no final do filme.
Mas é amador, né? Ele não tem esse DVD, né? Tanto Popeye como... Popeye tem DVD? Popeye, Mestre do Universo,
tem DVD. Popeye tem DVD sim, viu?
He-Man tem DVD.
Popeye é difícil de encontrar, mas nunca vi, não.
Ah, mas Mestre do Universo tem DVD de novo.
Eu lembro agora... já de ter visto o Popeye em HQ, não. Em HQ é ótimo. Eu lembro de ter visto o Popeye em VHS.
Eu digo que tem sempre.
Não, tem não.
Garcia Júnior.
Será que foi ele que dublou o Mestre do Universo, o Principiada?
Foi ele. A mesma voz do He-Man no desenho era no filme.
Garcia Júnior?
Garcia Júnior?
Ah, rapaz.
Só que redublaram recentemente o filme para lançamento em DVD.
Aí foi o Garcia Neto. Mas o He-Man ele tá confirmado já, né? Pra 2009, 2010, né? Por aí.
Eu tô querendo fazer realmente uma versão nova do He-Man com o Chuck Norris escrevendo o filme.
Todos os personagens aqui, vamos combinar, todos os personagens dessa lista vai ser o Brad Pitt que vai fazer.
Eu acho agora, que não sei se você lembra, mas o filme tinha
Siqueira, tu se controla quando os outros estão falando, Siqueira não para de falar.
Eu acho que o He-Man tinha que ser o Macaulay Culkin nessa refilmagem.
Ó.
O Macaulay Culkin de quem, né?
Macaulay Drogas.
Eu acho que deveria ser o Arnold.
O Arnold? Seria Conan, o mestre do universo.
O He-Man, pronto. Mas o Conan é o He-Man, cara. Ele é o...
Não, o He-Man nasceu por conta do Conan, cara.
Mas tu lembra que tinha o esqueleto nesse filme com a cara parecendo do Pânico, né?
Olha só, eu acho que o mestre do universo é o seguinte, a refilmagem tinha que ser o He-Man, tinha que ser o Brad Pitt, e o esqueleto, a Angelina Jolie.
E quem deveria ser o Pacato, cara?
O Scooby-Doo, né?
O Maddox. Oh, que é isso? Eu não falo isso. Que é isso? Retiro que é isso.
O Maddox tem seu gol.
Oh, e lembrar que a Courtney Cox, né, que faz a Mônica do Friends, fez Mestre do Universo.
Ela fez, mas não tá brincando.
Fez.
Não, fez não.
Carreira lá, cara.
Júlio Winston.
O filme não faz o menor sentido, na boa. O He-Man tá lá no meio da guerra em Eternia, vem parar na Terra, sabe, por conta de um sintetizador molecular, tirado diretamente dos episódios do Slashman.
Bill e Ted.
Vem parar aqui na Terra, começa uma briga com o esqueleto aqui e pronto.
Esqueleto?
O filme não faz o menor sentido, cara.
Um filme que tem um personagem chamado Esqueleto não faz sentido desde do elenco. Pelo amor de Deus.
Como é mal.
O Thiago.
Não, vale dizer que o Esqueleto é o Frank Langella.
O que o Frank Langella tá fazendo no filme? Na boa.
Quem é Frank Langella? O pessoal quer saber quem é Frank Langella.
Langella.
Já assistiu Boa Noite com a Sorte? Já assistiu o Perdeu o Retorno? Então cala a boca.
Contrão, Thiago. Tá usando os narcóticos do programa passado.
Thiago, você não tá fazendo um programa pra mim, você tá fazendo um programa pra 500 mil de pessoas. Tem que ter um que não viu os primeiros retornos, possível.
Nem Boa Noite, Boa Sorte.
Pode ter gente. Então, vamos polemizar? Quem viu Boa Noite, Boa Sorte? Eu quero. Quem não viu Boa Noite, Boa Sorte, escreve aqui embaixo, nos comentários aqui, ó. Eu não vi Boa Noite, Boa Sorte. Pronto.
E se queira tudo que é babão do Super-Homem, ele fez Super-Homem também.
Eu acabei de falar, ele fez Super-Homem, eu retorno.
E já chorar agora?
O que eu acho é que deveria haver, se tivesse um filme mesmo do He-Man, um crossover com o filme da She-Ra. Aí sim é um filme de respeito, sabe? Tipo, depois dos créditos aparecendo a She-Ra, He-Man, nós temos um projeto aqui, entendeu? Eu sou da S.H.I.E.L.D.
Vamos pro próximo, qual é o próximo filme aí? Esse eu gostei. Nem vem dizer que o filme é ruim, não sei o que, mas é muito bom. É como imagino como seria os Simpsons no cinema, em live action. Os Flintstones, o filme.
Cara, eu tenho que admitir, eu gostei do filme.
Olha aí, mais um que gostou. Muito obrigado.
Eu deixei de assistir o Rei Leão no cinema pra ver os Flintstones.
Aí dentro, vai cair eu te tirar desse programa.
O Flintstones, né, que foi dirigido pelo Beethoven, né? Foi dirigido pelo cara que fez o Beethoven anos antes. E o Problem Child, né, que é o Pestinha 2, ele fez também aquele Bicaga, que chocar uma montanha.
É verdade, viu?
O cachorro caga uma montanha de bosta.
Não, mas é muito engraçado, porque era o que a gente pensava como seria na vida real, né? Como era que ficaria isso.
Não, na boa, eu fiquei espantado com os efeitos especiais do filme. Vendo aqueles os animais animatic lá, eu gostei realmente.
Eu também fiquei espantado.
E o elenco é muito bom, cara.
É hora do espanto. O filme é hora de... A Rose O'Donnell fazer a Beth é uma coisa de maluco.
Mas o John Goodman combinou muito, não, com o Fred, não?
Não, o John Goodman e o Rick Moranis caíram do céu, cara. Eles eram realmente o
Rick
Fred
Moranis, né, cara?
O Rick Moranis as crianças, né, cara? O Barney.
A Halle Berry faz esse filme, cara. Como é que pode? Elizabeth Taylor faz esse filme. Meu Deus.
E a Elizabeth Perkins, que faz a Vilma. Era um elenco até... Eu não gosto dos filmes. Não, eu gostei no cinema, gostei. Foi bem na época do Parque dos Dinossauros, né? Até teve tecnologia do Parque dos Dinossauros.
E o Spielberg produziu o filme também. O filme foi produzido.
Mas meio Muppets, né? Né, Maurício? Meio Muppets, né? Muppet Baby, what's name for you? Né?
Não, era animatic, cara. Os dinossauros
não era animado, não. Era Muppets.
Animatic. Não animado.
Fantoche.
Animatic. Aqueles robôzão gigantes, sabe? Que não são os Transformers. Que aparece também no Parque dos Dinossauros. Na cena de Ghost.
Mas o filme fez sucesso, não? Foi muito sucesso, eu acho.
Grande sucesso. Foi muita bilheteria, muitos milhões, assim.
Eu vi no cinema. Eu lembro de ter visto no cinema.
Eu vi na verdade.
Eu cheguei atrasado, eu cheguei faltando acho que uns 15 minutos, não perdi nada.
Mas o filme, ele custou 46 milhões e faturou 130 nos Estados Unidos.
Olha aí.
Pô, um sucesso.
Fringe, né?
Aí, tanto sim. Que lançaram, fizeram a sequência, né, cara?
É. Mas é bacana. Interessa que não devia ter lançado, viu? Pelo amor de Deus, esse filme é ruim da porra.
Como é mal.
O bacana é que o filme tem mais de 30 pessoas que assinaram o roteiro. E essas pessoas
cada todas ganharam
a minha. Framboesa, ganharam a framboesa de ouro com o pior roteiro do ano, essas 30 pessoas.
Você tá falando do 1 ou do 2, né, Maurício?
Do 1.
Não, do 1, do 1. A gente pode resumir uma coisa. Steven Ed Souza, que foi um dos roteiristas. Ele foi o gênio que escreveu e te dirigiu Street Fighter, A Última Batalha. Daí você tira o gabarito do homem.
O gabarito?
O gabarito.
30 pessoas, que pode, cara?
Agora, eu não sei vocês, eu vou perguntar aqui uma pergunta, né? Perguntar uma pergunta aqui pra vocês. Vocês gostavam mais, assim, dos desenhos mesmo, certo? Vocês gostavam mais dos Flintstones ou dos Jetsons, Jurandir?
Dos Simpsons? Tu misturou Flintstones com Simpsons. Os Flintstones.
Jurandir, é porque eu tenho um problema na língua, tu sabe disso.
Eu gostava mais do Jetson eu gostava mais.
Jetson, né, Maurício?
Flintstones, eu gostava mais dos Flintstones.
Eu tô com o Maurício, você gosta mais
dos Flintstones. Muito bem, você gostava mais dos Flintstones. Eu gostava mais de Jetson. E eu sempre achei que Jetson dava um filme mil vezes melhor do que Flintstones.
E vai dar, né? Porque eu tô programando fazer uma adaptação aí.
A ideia é fazer em algum dia, né? O projeto
podia ser até o crossover, né? Os filmes.
O Maurício gosta mais do Flintstones porque o Maurício é retrógrado, ele não gosta de tecnologia, essas coisas, né?
Aí vem, lá vem. Começa
mas eu acho que o Jetson daria um filme na base na linha até do Speed Racer, né? Meio.
É.
Isso.
Os filmes pelos irmãos Wachowski.
Visualzão bacana e roteiro zero.
Tu vai esperar o quê desse tipo de filme, né?
Ah, Oscar.
Tinha roteiro bom. A questão é que a gente fica viajando nos roteiros, mas tinha roteiro bom os desenhos animados? Tinha roteiro bom? Não,
que lógico que tinha. O Maurício, tu não viu aquele filme longa-metragem de desenho animado que é um crossover dos Flintstones com os Jetsons? Não, é sensacional aquilo ali.
Não é sensacional, não.
É um crossover.
É sim.
Adorei esse crossover. O que, que é? Então?
Eu acho que pra um filme dos Flintstones, dos Simpsons
não. Passa a sessão da tarde, né? Os Jetsons, os Flintstones, eles vão pra Idade da Pedra e os Flintstones vão pra Idade do Futuro. Pro futuro do ano 2000.
Isso.
Não, eu quero dizer se o roteiro dos desenhos animados, o roteiro dos Flintstones era um grande roteiro. Claro, do desenho.
Não, é. O mundo não, talvez não seja bom, né, cara? O mundo assim, de antigo, como se fosse novo, né, e tudo. Vamos pro próximo.
E é que 96 vem com Space Jam.
Finalmente um filme bom, né? Com atores realmente de nome.
De nome, né? Michael Jordan.
Exatamente.
Ele tem muito tempo. Ele tava no auge, né? Da época do Bulls ali. Ele tinha acabado já a carreira, já.
Não, ele tinha saído. Ele tinha jogado beisebol já, aí voltou pro Bulls. O filme foi justamente nessa época que ele saiu do beisebol e voltou pro Bulls.
Agora colocou uns personagens bastante famosos, né? Que é do Looney Tunes lá, né? O Pernalonga e tudo.
Na boa, toda vez que o Pernalonga aparecia no filme, saía coisa boa. Toda vez que o Michael Jordan aparecia no filme, eu queria pular.
Não tem Bill Murray. Bill Murray tem depois no outro que fizeram do Looney Tunes.
Não, Bill Murray aparece no filme. Bill Murray aparece.
É uma pontinha só.
Ele resolve o jogo, pontinha, ele resolve o jogo, ele joga golfe com o Michael Jordan.
Inclusive quando o cara chega, quando o vilão vê o Bill Murray, pergunta, quem foi que contou Dan Aykroyd pra esse filme?
Ah, mas o Michael Jordan ele fez ele mesmo, né, Michael Jordan?
Michael Jordan como Michael Jordan.
Fez ele mesmo. Bill Murray como Bill Murray. E o Wayne Knight como Wayne Knight.
O diretor, o Joey Pitka, ele fez os vídeos do Michael Jackson.
Isso.
Vários filmes do Michael Jackson.
Ó. Oh.
Vários nomes.
Agora, quem se lembra de ter visto esse filme no cinema?
Eu vi no cinema.
Eu assisti no saudoso Sexta-feira nos Cinemas do SBT, né?
Do Lutão Sem Fins.
Ele passava no SBT, não passava na Globo não, né, cara, esse filme.
Passava até SBT.
Hoje ele passa. Até hoje. Passava não, até hoje.
Ele foi lançado no Natal de 1996.
O melhor do filme. É porque o Michael Jordan faz o Michael Jordan, Bill Murray faz o Bill Murray, Larry Bird, cara, tem o Larry Bird no filme. Você sabe quem é o Larry Bird? O maior astro da NBA todos os tempos.
Boston Celtics. Astro Boston Celtics.
O maior jogador. Agora, eu julgo a dizer que Bill Murray, Larry Bird foi mais jogador do que Michael Jordan. Vou me jogar
isso,
mil pedras.
É doido, né?
Polêmico, né? O Larry Bird fez o time ser várias vezes campeão, certo? Estando só ele no time. Porque
não é vergonha de falar isso, é como falar que o Clodoaldo é melhor que o Pelé.
Eu prefiro Charles Barkley. Eu prefiro Charles Barkley.
Que também tá no filme.
Estados Unidos.
Charles Barkley é um grande jogador também. E o Larry Johnson também é outro grande alemão.
Vocês esqueceram do Patrick Ewing.
O Jeff Malone também. Jeff Malone também é muito bom.
Larry Johnson, Shaw Brodler. Um monte de gente faz basquete. Que faz...
Isso. E outra coisa, pra culminar, né? O Pernalonga fez ele mesmo também. E o Patolino também, né? Eles...
Não, agora, na boa, a melhor piada do filme foi quando apareceu o Hortelino e o...
Hortelino?
Eufrazino. O Hortelino, troca letras.
Ah.
E o Eufrazino vestidos como o pessoal de Pulp Fiction. Foi a melhor piada.
Isso. Do filme. Pô, você tirou da minha boca.
Caralho, eu ri demais nessa... quando eu vi isso aí.
Eu acho que era o único pivetinho que tinha assistido com o Tintin ali.
O bacana é que eu falando, fazendo uma, abrindo uma brecha e falando do Jacques Tarantino, então, só posso dar uma notinha?
Note.
Dê essa nota, rapaz. Dê esse negócio aí que você tem.
O Amor é Quem Uma Roupa, o filme do... O primeiro roteiro do Tarantino a ser dirigido, né? O Tony Scott dirigiu.
Muito bom filme.
Fez 15 anos e se juntaram, todo o cast se juntou pra relembrar o filme. E o... Eu sei que o Tarantino deu a voz sobre o filme, dizendo que quando ele assistiu pela primeira vez um filme dele sendo feito, né? Que ele gostou bastante, que ele sempre acreditou no que o Tony Scott falava, que era uma fábula sobre o mundo do crime e tudo mais. Só que ele disse que a personagem Alabama, que era pela atriz...
Sweet Home, Alabama.
Patricia Arquette. Ela ficava sem o Clarence, que é o Christian Slater. Não só isso, que eu nunca tinha visto o Tarantino falar sobre esse filme. E eu vi essa semana ele falando que para ele o Clarence morria. Então ele não gostou do final feliz, onde o Clarence vive.
Falar nisso, aproveitar também. Nós estamos preparando um cast sobre o Tarantino.
Isso,
né? E todas essas coisas
eu tô vendo pela primeira vez todos os filmes dele.
Isso. E todas essas curiosidades estarão nesse cast, certo?
Isso.
Inclusive, o próximo filme do Space Jam está sendo cogitado. O Tarantino, seu diretor. É.
E daí então, nós vamos ao George, o rei da
floresta. Ele joga as cabeças no...
Joga as cabeças na cesta.
Não, próximo mas, filme não, da lista, Jorge o Curioso. Não, Jorge o Rei da Floresta.
O Rei da Floresta. George of the Jungle, watch out for the tree.
Brendan Fraser no auge, né? Brendan Fraser.
Não, foi o segundo filme de sucesso realmente do Brendan Fraser. Segundo ou terceiro?
O Siqueira, tu pegou um filhadão? Tu pegou um filhadão pra cheirar pó? Ou um filhadão pra ver se sim tudo assim? Ou tu já tem na cabeça e tudo?
Não, você quer a nossa HD ambulante.
Hard nerd,
nada a ver.
Não dá, cara, eu já disse que não dá.
Mas o Jorge da Floresta aí não é o Tarzan, não?
É uma paródia do Tarzan, cara.
Uma paródia?
É um desenho animado que tinha, vai deixar uma paródia do... Mas não.
Vocês acharam legal? Tarzan
é um desenho criado pelo Jay Ward, dos anos 60, desenho, aliás, vestidíssimo. Que a gente tinha um pseudo Tarzan, que era o Jorge, que era apaixonado pela Úrsula, e que tinha, era criado por um macaco chamado Macaco.
Já
era chamado uma Úrsula. Úrsula ou Ursa?
Úrsula.
Então, o George of the Jungle é feito com o Brendan Fraser, é o George, né? Eu não sei o que acham nesse Brendan Fraser, vocês aí poderiam me dizer, eu não consigo achar graça nesse filme.
Ele parece o Charlie Sheen, não. Mas o filme, ele fez muito sucesso, né, cara? É impressionante como esses filmes...
Isso é filme pra americano, Jandir. Oi,
é, não,
eu sou
é
macaco,
filme pra criança.
Eu falei de Jorge, não.
Jorge, o filme Jorge começa Bonner. Com o nome Jorge. Jorge já é putaria.
George.
George.
Chachiclano,
pois é, o filme é dirigido pelo Sam Whitehead.
Aí não, Osquira, para de ser didático, como ser mais humanista isso aqui. E o Thomas Hayden Church, né? Thomas Hayden Church, que é o
Homem-Areia.
É, tem até o
Homem-Areia lá.
E tem o Richard
Holmes. John Cleese também, na voz do macaco, eu acho. Eu adorei o John Cleese.
O John Cleese, mas é que tu fala, tem que dar informações.
Uma coisa bacana aí, viu? No George the Jungle, né? Of the Jungle. Quem tá é o Richard Rondry. Que ele tá no Speed Racer, que vai ser lançado hoje.
Olha aí. O quê?
É, ele é o Ben Burns.
Ben Liners.
Benjamin Liners.
um esquerda também falou ali belamente, John Cleese faz também o filme, que é um dos grandes cabeças do Monty Python, né? Era...
Bem lembrado, Maurício, a gente tem que fazer um podcast exclusivo com o Monty Python. Muita gente anda pedindo aí que a gente faz...
O Monty Python, é. eles vão participar.
Com o Monty Python.
Sobre Monty Python.
Que isso volta a mostrar que o Jurandir acha que todo mundo é dele, né? Com os meus amigos, o Monty Python.
Ô, oh, Monty,
vem cá, oh, Monty. Esse filme custou 55 milhões e faturou 105 milhões.
É o Jurandir com dinheiro, mas o Jurandir é um capitalista.
Mas não. A gente tem que dar os números, Rafael, porque é importante pra mostrar como o americano é estúpido, entendeu?
É, eu só faço uma pergunta. Siqueira, tu gostou desse filme? Isso é tudo com embaixo, saber essa resposta. Sim ou não?
Gostei, porra.
Não, sim ou não? Sim ou não? Sim, sim ou não?
Gostei, porra.
Sim ou não, Siqueira? Não é, né, gostei, não.
É, não, ele não consegue. Cheirador, fala sim ou não, cheirador. Sim ou não?
Mas muito, muito bem. Ele é uma paródiazinha com o Tarzan e tudo engraçadinho e tudo mais. Fez sucesso, a galera gostou, né, cara?
Tem coisa de dar. Não,
legal que logo depois desse filme do George, o Brandon Fraser foi fazer a adaptação de outro personagem criado pelo Jay Ward, que foi o Dudley-Do Wright.
Dudley-Do
Wright.
Eu não conheço esse aí, não.
É o polícia desmembrado, mas antes disso veio o Magu. Vamos falar do Magu, vamos fazer uma ordem.
Isso é Magu, exatamente. Leslie News.
Essa
foi perfeito. Não tinha ninguém pra fazer senão ele.
É verdade, eu concordo.
Eu não lembro.
Agora assim, eu fico me perguntando, ô Maurício, você que, né, tá no meio e tudo mais. É, eu fico assim, por que que o Leslie Lewis nunca ganhou um Oscar?
Porque nunca trabalhou com o Paul Thomas Anderson, meu amigo. Se ele for trabalhar...
Oscar, sim.
É o seguinte, ó. Tem um filme chamado Querem Me Enlouquecer, onde ele faz um drama, cara. Tem que ver esse filme. Vai rir o tempo todo, mas ele é um ator dramático. Que faz a Barbra Streisand. Querem Me Enlouquecer.
Ó. Oh. Mas ele se leva a sério no filme?
Claro. O cara não tinha olho pra cara do Leslie News, já começa a rir.
Mas era desse jeito com o Jim Carrey também, até o Show de Truman, né, cara? Depois
não era. Não.
Lógico que era. A gente olhava pro Jim Carrey e imaginava aquelas caras, a boca gigante e tudo.
O Leslie News tem cabelo branco desde os 10 anos de idade.
Eu fico impressionado aqui que o filme, o Mestre Magu, tem um elenco foda. Leslie News, Jennifer Garner, Malcolm McDowell, pelo amor de Deus.
Malcolm McDowell, exatamente. Halloween e tudo mais.
Jennifer Garner, 10 anos de idade, né? Vamos dizer isso aí, né?
Pra lembrar isso, né? É legal a Jennifer Garner estar, mas ela não era essa hot agora.
Nossa, era hot.
Tipo Dakota Fanning, né?
Olha aqui, metófilo, era hot.
É isso, ela já tinha 20 e poucos anos, velho.
25.
Ela nasceu em 72. Mas vamos lá, o que você me chama agora? A gente tá falando do Ale que não fala dos filmes, que diabo
é
isso?
Pois é, me chama agora um velhinho cego feito a desgraça.
Ele é cego?
Que acha que enxerga. E nisso ele se mete em 300 mil confusões, vai bater lá, ele bate aqui no Brasil, inclusive, até. O final do filme se passa, inclusive, no Brasil.
Vixe,
Magu, vem das cataratas em Iguaçu.
Magu, o roteiro, tanto da história, quanto do desenho animado, quanto do filme, ele mistura, o Magu é uma mistura dele com o MacGyver Magu, né? Porque tá tudo certo. Aquelas coisas de bater na sei o quê, ele nunca se machuca, né? Ele entra lá não sei aonde, sempre se safa.
Comédia pastelão, né? Que a gente não citou, né, cara? O próximo é que é a Polícia Desmontada, de 99, no ano do Matrix.
Ah, pelo amor de Deus.
Que é um título filho da mãe, né? Dudley Do Right, Polícia Desmontada.
Dudley Do Right é o quê?
É uma adaptação, sim, esse título. Assim,
Dudley faz a coisa certa. Dudley faz a coisa certa. Eu acho que Dudley é um nome, né? Nome. Dudley Do Right.
Mas é
Dudley...
um filme.
É o nome do personagem, né? Dudley Do Right.
É o Faz Direito, né? Faz Direito.
Não, é o Dudley.
Faz Direito, faz de frente.
Não, é o Dudley, gente boa, não. Duda e firmeza, né?
Né?
Right. É, faz a coisa certa.
Não, gente, é Polícia Desmontada. Dudley é polícia e Do Right é desmontada.
Pois é, e uma curiosidade sobre esse filme é que...
Do Left também... seria montada, no caso. Né?
Do Left, né? Agora o Brendan Fraser de novo nessa sala Jessica Parker. Olha isso, tem que conhecer ele, cara.
Não, e pior que é uma curiosidade aqui. O filme, assim como o Jorge Rei da Floresta, é baseado em um personagem criado pelo Jay Ward. Nesse caso, é o Dudley Do Right.
Por quem?
Jay Ward.
Quem é esse cara?
É um artista, cara. Ele criou, assim como ele criou o Jorge Rei da Floresta, e criou o Dudley Do Right. E assim como o Jorge da Floresta, tem gente do Monty Python envolvido no filme. No caso, o Eric Idle.
Eric Idle, legal.
Muito bom, hein?
Certo?
E aí?
É, o filme mostra as desventuras de um oficial da polícia montada canadense chamado Dudley do Wright, que não consegue fazer nada direito.
Tem elenco bom, né, cara? Esse filme tem, sempre tem elenco bom. É só o fim da carreira deles, né, cara?
É porque é tentador, cara. Chega assim, o Siqueira, ó, Inspetor Bugiganga, estamos precisando de um ator, vamos. Aí tu, caralho, assisti Inspetor Bugiganga na minha infância, meu Deus! Aí o cara vai assim, vai e faz. Faz até de graça.
É uma graninha, né?
Eu acho que é nisso aí. E o Brendan Fraser não. O Brendan Fraser é porque se deram um
pão. Agora ele foi, a gente pensa que esse Brendan Fraser é ruim e tudo mais. Ele foi muito inteligente, que ele encheu de um bolso de dinheiro, cara.
Fazer uma aspas aqui também, falar sobre o Ben Affleck, que também é todo detido como eu, odeio Ben Affleck.
É.
Mas é como você estava falando aí, foi esperto com o Brendan Fraser. Ben Affleck, pô, o cara fez o Demolidor, que é um personagem que ele sempre quis fazer na vida dele. Foda-se quem não gosta, entendeu?
É, encheu o bolso de dinheiro e foda-se mesmo. Charlie Sheen, o Leslie Nielsen só fez comédia que deu muito dinheiro.
Os irmãos Waynes, hein?
Waynes, cara. Waynes. Waynes é duas ventas. É, essa galera não tem nada de besta, não, cara. Elas fazem do jeito... Eles não são burros por fazerem filmes ruins, não. Eles fazem filmes desse jeito porque é o jeito que o pessoal gosta. E é o jeito que ele vai ganhar dinheiro.
Ele pagar as contas também, né?
Pagar as contas, se quer. Ele vai te comprar pagar se ele quiser.
É legal, exatamente. É legal quando a gente fala assim, pagar as contas dele. Parece que a conta de luz é...
1 milhão.
A pila que ele pagar mesmo, né?
A gente não... E outra, esses filmes, ó... Existe uma coisa, viu, o Mal, Siqueira, o Jornalinho? Esse filme, quer queira, quer não, ele consagra ator, da forma ruim ou da forma boa. É. Ele torna o ator conhecido. Por quê? A gente falou aqui de Jorge, o Rei da Floresta, não sei quanto, mas foi muito assistido. E se botasse o Zé Mané da Esquina, e esse Zé Mané da Esquina hoje fizesse um filme mais ou menos drama ali, pra DVD, a gente falaria, mas ó, o cara que fez o Jorge, o Rei da Floresta.
É.
Então, é muito isso aí, o cara se faz nesses filmes, entendeu?
Com certeza.
E foi por conta de Jorge, o Rei da Floresta, os Cabeças de Vento e o Homem da Califórnia que o Brendan Fraser se fez, cara. Se não fosse isso, ninguém
sabia. Assim, né? As Múmias 1, 2 e 3, ele, depois ele veio querer fazer filme decente, né? Ou não, uh-huh. Né? Múmia
e tudo. Cara, eu sei que assim, nenhum desses filmes ele descobre atores, nem cinebiografias que apostam lá, falando.
São caça-níqueis, na verdade, né?
Não, eles já se apoderam de atores que já não são um pouco já conhecidos.
Uh-huh.
Teve alguns filmes que a gente citou que descobriu algum ator, eu não sei, feliz, mas não descobriu ninguém. Nesse universo.
Space Jam, o Michael Jordan ali, eu acho que ele.
É, só mostrou que ele não é um bom ator.
Tem descobrir um
péssimo. Um ótimo jogador de basquete.
Sim, vamos falar do Inspector Gadget, né?
Esse eu esperei pra caralho esse filme, cara, tu não tem ideia.
Não, o filme é bom.
Legal, esse era legal pra cacete.
É o Jogo pra Futuro, né? O Ferris, né? Ferris Bueller.
Ferris Bueller, o Matthew Broderick, que é marido da Sarah Jessica Parker, pra quem não sabe.
Sim, mas o Inspector Bugiganga aí era um desenho muito legal, né, cara? O cara tinha tudo nas mãos, legal, nas pernas.
Ele era basicamente uma versão biônica do Inspector Clouseau.
Ó, quem é que cruzou? O do Pantera Cor-de-Rosa, né?
É aquele cara que não sabia de porra nenhuma, mas sempre dava tudo certo pra ele. Ele sempre conseguia pegar o cara na maior sorte do mundo.
Isso.
E aqui a gente tem uma adaptaçãozinha, né? No filme, no desenho ele era policial mesmo, aqui ele era um segurança de shopping center, que acabou virando, sofreu um acidente perseguindo um bandido lá e submeteu ele a 300.422 implantes biônicos e ele se transformou no Inspetor Bugiganga.
Oh, Bugiganga, que né? Que nome lindo, né, cara?
Bugiganga.
Que nome fantástico, né, cara?
Em Portugal, como não existe o nome Bugiganga, né? Ele não foi traduzido o nome dele.
Bugiganga.
Inspetor.
Não é Bugiganga, não. Bugiganga, não. É Bugiganga.
Bugiganga.
Bugiganga. Bugiganga.
Bugiganga.
Gangagu,
Bugiganga. Legal que o diretor
desse Bugiganga, ô Thiago, tu não falou isso aí não. O Bugiganga, o nome Bugiganga é o nome.
É Bugiganga.
Eu tô falando, cacete. Bugiganga. Esse nome era o mesmo.
Que nome? Que nome, Rafael?
Projeto Secreto Bugiganga. Do Projeto Secreto Bugiganga.
Era um projeto. Siqueira, como é o nome, hein, Siqueira?
Bugiganga.
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 Bugiganga. Ganga.
Bugiganga, Bugiganga.
Vale dizer que o diretor desse filme, David Kellogg, Chris Kellogg, ele fez um filme, ele fez um filme chamado Playboy, The 21 Playmates and the Fog. Ele fez um vídeo de um Playmates da Playboy. 21 mulheres.
Não, esse cara ele só fez filme em cima da Playboy. Playboy Farm and Daughter.
É verdade.
Playboy Beach Event Calendar. Playboy Video Centerfold.
O David
Playboy
Pelot.
Wet and Wild.
Friends, Daughters.
Estados Unidos.
Estados Unidos. Ele é um cara... Eu não entendi porque eles escolheram ele pra fazer esse filme.
O nome dele não deveria ser Inspetor Coisas, não é? Coisas, né?
É o que eu ia falar, só que não deixaram. Quando ele chegou em Portugal, tentaram colocar ele como Inspetor Coisas. Não deu certo.
Aí ficou Gadget, né? Que é um nome muito famoso hoje na internet, né?
Exatamente, antes não era. Então, o Bugiganga foi quem
Bugiganga,
lançou...
Bugiganga, Rafael!
Pariu, mano!
Então... E tem o Rupert Everett, né, que tinha feito ali, não, depois fez ou fez antes disso aí, ele tinha feito o Casamento do Melhor Amigo, né?
Antes, você disse que teve a participação especial mais importante do filme, Mr. T.
Ó, B.A.
O B.A. do Cidadão Classe A, o Clube Rank.
Faz ele mesmo, o Mr. T faz ele mesmo o filme. E também tem o Debney Coleman, duas lendas, tanto o Debney Coleman quanto o Mr. T são lendas. Debney Coleman era uma tentativa de fazer um Charles Bronson de comédia, de filmes iniciais mais soft, assim, nos anos 80, que não deu muito certo, mas tem muito carinho por ele. Muito carinho,
ó. Mas esse filme, ele se pagou nos Estados Unidos só, né? Ele faturou, ele custou 75 milhões e faturou 97.
Cara,
ele se pagou? Ah, sim.
É porque tem muitos efeitos, né, também, esse filme, cara.
Efeitos?
Não, efeitos, né? Não é mal feito, não.
É horrível.
Mal horrível é tu. Não,
pra época, cara. Pra 99,
não vem com esse negócio de pra época, não, cara. Eu fico
99 é Matrix. 99 é Matrix. E o Jurassic Park é 91 e é fantástico.
Realmente, mas eu fico agoniado em 99 pra época. Pra cacete, em 79 o Star Wars tinha efeitos especiais melhor do que esse Bugiganga.
É, né? Bugiganga, Rafael.
A te lascar, né?
77. As aventuras de Rock e Bullwinkle, então, vai lá, ó.
Eu não sei nem o que é isso. A Siqueira, tu tá ficando doido com essa lista aqui, viu?
Cara, as aventuras de Rock e Bullwinkle é outro desenho baseado em uma obra do Jay Ward. E esse filme, ele enterrou a carreira do Robert De Niro, cara.
Não, que enterrou a carreira? Tuas ventas que enterrou a carreira.
Tu é doido, é. Ô, desliga esse homem aí.
O Robert De Niro, o que ele tá fazendo ali naquele filme? Na
mas
boa,
todo
tá
ator fazendo... bom, cara, parece papel ruim, cara. Mas realmente...
O Robert De Niro tá brincando de ser ator.
Cara, é história.
Uma coisa é papel ruim, outra coisa é isso.
Não, esse
a história de dança
tem crianças aqui. Vai lá, conta a história de Bullwinkle e o Rock.
Eles são Skill e o Alce, que vivem num desenho animado onde são ameaçados por um bando de vilões caricatos. Que são
quem é o Skill? É o Rock?
O Skill é o Rock e o Bullwinkle é o Alce.
Mas Bull não é touro.
Ah, o De Niro é o Inob, né?
O De Niro faz o Fearless Leader, o líder dos malignos, junto do Boris e da Natasha. Isso, eles têm uma ideia brilhante de sair dos desenhos animados e ir pro mundo real.
Roger Rabbit.
É brilhante.
Para conquistarem o mundo. Daí, o Rock e Bullwinkle saem dos desenhos animados também para impedir eles. Junto com a ajuda de alguns agentes do FBI.
Ó, oh, rapaz, fantástico. Que roteiro fantástico. Inclusive tem a participação do Fred Flintstone, né?
Fantástico, que roteiro fantástico.
O Joe Goldman.
Não, só um pouquinho. Esse filme tem o elenco Carl Reiner, né, uma lenda do cinema, pai de Rob Reiner, diretor do uma questão de Honra, com Jack Nicholson, Tom Cruise. Carl Reiner é um grande comediante, fez filmes como... dirigiu um grande filme do Steve Martin, agora como me falha a memória, agora que pecado.
Todo Mundo em Pânico.
Não, cara, mentira. A Piper Parable, né? Que fez o Showgirls, aquela gatíssima.
Ah, fantástico. Cowgirls, né? Cowgirls.
Tem o Jason Alexander. O Jason Alexander é o cara que bate na.
É o George, cara. É o George do Seinfeld.
Que bate na Julia Roberts no Marina Mulher. Lembra que ele deu um tapa na cara dela e daí entra o. Ai, ele fugiu todos os nomes. Vamos ao próximo filme. Qual é o próximo? É a Flintstones 2. Não, Siqueira.
Próximo.
Meu Deus do céu.
Ah, pula, né? A gente já falou de Flintstones, né, cara? É minha bosta.
Só pra dizer, mudaram todo o elenco do filme. O filme é um prequel, mostrando como o Fred conheceu o filme e o Barney conheceu a Beth. Mudaram todo o elenco.
Grande cara. O filme é o quê? O filme é o quê? Uma prequel?
É um filme que se passa antes do filme anterior.
Prequel.
É um prequel, parece um prequel.
É um prequel.
É uma pré-continuação, pronto.
Pronto, palmas para a Siqueira.
O Jaws e as Gatinhas podia ter sido dirigido pelo Tarantino, né?
É Lodi, né?
Peraí. A gente tá onde? Flintstones ou a Jaws?
É, Flintstones já foi. Flintstones é a mesma coisa, né? Mesma bosta.
Então não é a mesma coisa com o Dr. Dalento. Só uma coisa, eles fizeram mexer com
a mesma coisa ruim, pronto. Mesma coisa ruim. Só isso.
Pois é, só uma coisa. Eles fizeram mexer de trocar o ator fazer o Barney. Colocaram o Stephen Baldwin, que tem uns 2 metros de altura, fazer um baixinho.
É, realmente.
Mas pode estar efeito inteligente.
Ah, mas a Josie e as Gatinhas é um filme bacana, né, cara? Divertidinho e tudo.
É um negócio assim, meio louco. Esse desenho vinha pra cá, vinha pro Brasil esse desenho.
A Josie passava na Manchete, não?
Passava na Manchete, cara.
Os que era? Traduz aí, esse que era, o nome em inglês.
Eu acho que eu tava em aula, cara, quando passaram esses desenhos aí.
O nome em inglês é Josie and the Pussycats. Isso em...
Meu Deus. Deus. Você pode trazer o segundo nome pra mim, Pussycats?
Josie as...
Que é isso, gente?
Que é isso?
Tá horrível. Caralho, gente, tá sujo.
Se fosse o Siqueira traduzindo, era Josie e as florzinhas, né?
Jason e os órgãos femininos sexuais.
Não, mas esse filme é bom. Rosário Dawson, Tara Reid, Rachel Ray Cook.
E a genitália. Eles pensavam que era gatinha. Era genitália. Colocaram gatinha. Meu Deus.
Não tem uma banda, né? Pussycat Dolls, né? Coisa assim, né?
É, e é uma banda assim, que se preza muito pelo modo que cantam, né? Ninguém liga pra o visual altamente erótico da série, né, gente?
E ela tá no filme, é essa banda?
Esse filme não é legal, não, cara? Não é uma bandinha que quer... A gente devia ter colocado no cast de rock, né, que era essa banda aí.
Não.
Acredite, não. Não, o filme é legalzinho de assistir. É uma sessão da tarde legal, cara. É uma sessão da tarde legal. A gente tem... Eles frescam com as... Eles com as...
Não. Eu já recebi várias reclamações que a gente de vez em quando faz isso, essa analogia.
Eu também acho.
É um Sessão da Tarde legal, Sessão da Tarde com época clássica da nossa história e tudo.
Não gosto.
Pode ser. Passou Ferris, passou Goonies, pode rebaixar, não.
Nossa, então cinema em casa legalzinho, sabe?
Não, cinema em casa também tem coisa boa.
Fred, Jason.
Não.
Foi
escolha legal, coisa. Eles acertam e chamar essas meninas aí, a Rachel, a Tara,
Fujão,
a Rosário,
a Parada.
O Alex Cumming, o Alan Cumming, né? O médio ator inglês, a gente faz o vilão. É legal.
Agora, em 2002, saiu um filme que tava sendo muito esperado, né, cara? Foi um.
Curtir, né?
Não. De certo modo, tava sendo muito esperado, Rafael. Não é ver com essa, não.
Medo, não. Não, sério. Eu fiquei com medo.
Tinha grande merda, Rafael, em 2002 tu tinha 10 anos, Rafael.
Tinha 10 anos, Jandinho. 10 anos de orelha.
Mas tinha um elenco fantástico. Não, Fred Prinze Jr., então, Michelle Gale.
Esse Scooby-Doo foi o que saiu deprimido do cinema. Eu saí deprimido.
Por quê? Tem um Mr. Bean nesse filme, cara.
O filme é ruim pra diabo, meu irmão.
Não. Ô, você quer? Tu tá falando mal dos filmes bons.
Tá falando mal do diabo, cara.
Só tem uma coisa boa no filme. Foi o Matthew Lillard como salsicha. O resto foi de mal a pior.
É, tava parecido mesmo. Inclusive, o diretor desse filme foi o diretor do Esqueceram de Mim 3.
Primeiro filme dele é Esqueceram de Mim. Pois é, nunca fui beijado. Depois ele faz o Big Mama House lá, legal. A mamãe, legal.
Big Mama. Lady Mama.
Vovózona.
Mama.
Vamos fazer de papas.
Como é que é o título?
Big Mama House.
Você falou mamãozona.
E outra, Maurício, você tava falando sobre o criador, né, do Scooby-Doo, que disse que ele deveria ser, né, usuário. Ele é um japonês, cara. Criador. Ele é um samurai. Ele tem toda uma tradição e sim, ele pensou no cachorro que fala. É o Ival Takamoto.
Rafael, de onde é que tá as transformações? Porque, se eu não me engano, o Scooby-Doo foi criado pelo William Hanna e pelo Joseph Barbera.
Não. Ele foi criado pelo Ian Takamoto e produzido pela Hanna Barbera.
Produzido pela produtora Hanna Barbera. Não é mulher, não, Júlio. Foi produzido pela Hanna Barbera.
Eu falei pela Hanna Barbera, pela produtora, Mongol.
Tem razão. Você me desculpa?
Não, eu desculpo, não.
Então, lasques. E...
Curiosidade, não. Vamos dar essa curiosidade, porque muita gente não sabe... PPC que Ana Barbera é uma mulher rica, né? Na verdade, é a junção de dois nomes, William Hanna e Joseph Barbera, né?
É, os dois juntos deram uma mulher.
A dupla ficou Hanna Barbera, como se fosse um nome feminino, né? Impressionante.
Ei, Maurício, mais uma coisa aqui pra corroborar a tua teoria de que Fred, que o Salsicha e o Scooby são maconheiros. Sabe qual é o nome da namorada do Salsicha no filme? Mary Jane.
Ó. Oh.
Maria Joana.
É.
É, então quer dizer que o Peter Parker também é maconheiro.
Mas tu não lembra não que a Kristen Dance é uma...
Dança quem? Toda. Quem é que dança, mano?
A Kristen Dance, é a
Mary Jane do Homem-Aranha. A Cristina dança?
Mas a Ana Barbera é conhecida por muitos desenhos, né, cara? Praticamente dono de todos os desenhos dessa época. Flintstone, Jetson, Tom e Jerry e tudo.
Exatamente.
O Kurt Miller, né, esse cara que aparece no Pânico, né, ele surge primeiro no Pânico, e eu acho que desde o Pânico, quando eu vi, o cara realmente dava pra ser o Salsicha. Grande porra, assim.
Porque tu vai assimilar aqui o...
Silêncio, pera. Não, na verdade, é um elenco barato demais, né? Fred Prinze. Esse filme só serviu pro Fred Prinze Jr. comer a Sarah Michelle Gellar, se apaixonarem e casarem.
Casaram, né?
Eu não sei se vocês repararam, mas a gente tá tentando justificar até agora a existência do filme no conceito.
Mas Scooby-Doo fez muito sucesso, né, cara? É meio sinistro, assim, não, mas todos os episódios o próprio vilão se entregava, né? Droga, vocês me pegaram, era eu que fui eu que roubei o tesouro, né? Eu nunca descobri, né?
Esse moleque se intrometido, se esse cachorro idiota eu teria conseguido.
Os únicos vilões que se entregam, né?
Agora me explique uma coisa. Na boa. Como o diabo o Scooby-Loo virou o vilão do filme?
Tira esse pó do Siqueira.
É, ô Siqueira, calma aí. Uma coisa que não dá pra entender. Por que que a Betty não é uma real nerd, né? É aquela, tipo, bonitinha com os óculos fingindo ser nerd. Isso que não gostei. Ela tinha que ser uma nerd mesmo. Uma nerd clássica.
A Betty não é Velma. É Velma.
A Betty é dos Flintstones.
Não é a Betty.
É a Betty. Já tem cara de Betty. Ela tem a cara Vel. De
Betty. Betty é feia.
Agora fala o que que é essa que ele falou. Scooby-Loo, quê?
O que já o Scooby-Loo virou o vilão do filme?
Scooby-Loo, Scooby-Doozinho pequeno, né, cara? Isso aí é legal.
Ele virou o vilão.
Calma, Siqueira, que não dá pra ouvir às vezes.
Não, Siqueira.
O Scooby-Loo virou o vilão, é isso? Essa frase é foda. É? Scooby-Loo virou vilão. Então,
Scooby-Loo.
Scooby-Loo
ou Madonna? Maradona?
Filho,
uma dona! Vamos pro próximo aí, Lonely.
Não, vale lembrar rapidinho. Que o Scooby-Doo, ele era realmente esperado, eu concordo com o Jurandir. Até porque ele tinha muitos longas metragens em desenho animado que eram bons. Eram realmente bons.
É.
E ele até apareceu no que a gente já citou, que é os Flintstones e os Jetsons, né? É, os Flintstones conhecem. Ele já apareceu.
Rafael, tu sempre. Tu fala Flintstone como se estivesse falando Simpson, rapaz.
Jandia, eu tenho problema na língua, cara, desculpa.
Passamos para ver Looney Tunes de volta à ação, falamos disso?
Looney Tunes é... Não, vamos só falar por cima, assim. O Looney Tunes é os mesmos personagens do Space Jam, só que com o Brendan Fraser lá e tudo, né?
Isso aí, uma merda,
dessa vez,
né?
Dessa vez um filme que prestou, né? Vamos comer.
Não tem Michael Jordan.
Graças a Deus. Tem o Brendan Fraser, tem...
A gente fala mal do Brendan, mas tá aí, ganha dinheiro... Bolso cheio, né?
Ih, Jânio, já falou isso aí. Gente. Tá inventando.
Tem uma sequência altamente divertida onde o Pernalonga e o Patolino viajam através dos quadros de um museu que eu acho simplesmente foda.
Aí, é fantástico mesmo. Mas o próximo aí é o Scooby-Doo 2, Monstros à Solta. Mesma bosta do primeiro.
Não, ele consegue ser menos pior do que o primeiro. Ele consegue ser menos pior. Pelo menos aqui tem uns...
Menos pior e pior, pra mim, é tudo a mesma coisa.
Aí viemos com Garfield em 2000.
Ó. Oh.
Aí sim, uma grande perda, né?
Esperadíssimo, Garfield aí. Personagem fantástico das tirinhas, né? De tudo mais, de desenhozinhos.
Tinha tudo pra dar certo. O personagem era engraçado. Escolheram um dublador ótimo pro Garfield, que foi o Bill Murray, que combinava que era desgraça, mas fizeram merda.
Colocaram
o Garfield numa aventura. Garfield não sai em aventuras. Garfield fica coçando o saco sendo uma calma.
Mas seria um filme muito ruim se ele passasse o filme todo coçando o saco. Já basta na tira dele.
Então não fizesse um
eu
filme.
Eu odeio segunda-feira. Eu quero lasanha, o grande genial isso. Mas era interessante, três não, tirinhas, né?
Devia ser ele fazendo um comentário sarcástico junto e fazendo traquinagem com o Odd, só.
Menino, deixa de ser traquinho, né?
eu deixo aqui claro que a minha vontade era realizar Calvin e Haroldo. Eu gostaria de fazer a minha visão sobre Calvin e Haroldo, que é uma das tiras mais incríveis que eu já vi no quadrinho.
Eu sou mais dos irmãos
Bryant. Concordo com o Maurício em gênero, número e grau. Concordo com o Maurício em gênero.
Eu prefiro os irmãos Bryant.
Calvin e Haroldo, nem sequer, dá um filme maravilhoso. Dá, fazendo direito, tendo uma visão surreal, maluca e até...
Como é que vocês fariam? Fala aí, Maurício, como é que você faria?
Ah, eu vou entregar o ouro pra quem... Então não vou entregar pra quem...
Ah, eu ia roubar, cara.
Ei, Maurício, mas, Maurício, okay, na minha opinião já fizeram...
Faria uma linha de Dark. Tony Dark, fala.
É. Na minha opinião já fizeram o filme definitivo do Calvin Haroldo.
Que é o quê?
Se chama Clube da Luta.
Ó! Oh.
Olha esse queira,
mano.
Isso rende um podcast...
Clube da Luta fala, é o filme isso, definitivo que Calvin Haroldo.
Isso rende um podcast palestra por Siqueira, né? Nós vamos ficar só ouvindo tudo. Ah, daí viemos a Vira-Lata. Vira-Lata 2007. Que é isso, meu Deus? Esse cachorro aí.
Não, só lembrar que tiveram dois Garfields, né? Um e dois.
É, o 2 ninguém assistiu, ninguém se interessou. O 2
eu vi, sabe, eu vi no
vai
cinema.
Lá pra
Londres, eu assisti, eu fui no cinema. Eu, foi minha estreia do CCR, viu?
Fez a crítica, né? Inclusive. Tadinho.
Vamos fazer a crítica. Como é que foi a bilheteria?
Não, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Quando eu estrei no CCR, né? Aquele menino calado, aquele menino singelo que sentava no fundo das reuniões. Me colocaram pra assistir um filme chamado Deus Zebra e outro chamado Garfield 2.
Que é a Garfield, A Tale of Two Kitties.
Fizeram isso comigo também, sabia? Fizeram isso comigo também. Na minha estreia do CCR foi cobrir Turma da Mônica, Uma Aventura no Tempo.
É o batismo, é o batismo. Tem que ser assim.
Fui eu que dei a ideia.
Mas, ó, o filme, ele não teve o budget anunciado, o orçamento.
Qual
filme? O Garfield, Garfield 2, o último aí, né? Ele faturou 28 milhões nos Estados Unidos, quer dizer, foi um fracasso estrondoso, né?
Dois, né? Isso.
Ele fez dinheiro, acho que ele fez 100 milhões, ele fez mais de 100 milhões, né? Fez dinheiro.
Sim, mas ele fez fora dele, que não importa, né, Maurício? O que importa é na casa, em casa.
Siqueira, o que significa esse cachorro que voa? Vira-lata, me explica.
Cara, o Underdog, que era o Vira-lata, ele era uma paródia do Superman, sabe? O cachorro foi criado pelo W. Watts Biggers lá na década de 60 e era um desenho magnífico, cara. Era um mundo povoado somente por cachorros cheio de vilões. E o personagem falava só em rimas. Todo o problema acabou, o Vira-lata chegou. O segredo do Vira-lata está no Anel de Prata. Era um negócio assim.
Anel de Prata?
Uhum.
Todo mundo tem um anel,
que
é onde, né?
Ele tirava uma pílula,
né,
pra virar o vira-lata.
Ó. Oh. Era um homem que virava cachorro?
Não, ele era um cachorro, ele era um zelador de um jornal.
O cachorro usava um anel que colocava um anel e virava um super-homem?
Não, ele tirava uma pílula do anel e se transformava num super-cachorro. O mundo é povoado por cachorro.
Vira-lata. Foi uma grande novela que teve na Globo, né, cara?
Então, no desenho, ele era... O mundo é voado por cachorros mesmo, não tinha seres humanos.
Eu tenho uma pergunta a ser feita. Qual era a raça desse cachorro?
Pequenês,
eu não tenho a menor ideia. Só que no filme eles fizeram de uma maneira completamente diferente, transformaram o mundo de humanos, o mundo no mundo comum mesmo, o Vira-Lata faz parte do experimento e se transforma num super cachorro. Agora o legal do filme é que tem o James Belushi, que alguém se deve dedicar nove pro seu bom pra cachorro.
Só um pouquinho, parece um pouquinho. Ô, PH, você tá rezando?
Ele tá falando o nome Jason Lee, do My Name is Earl, todo que faz esse filme aí, ele faz a voz do Vira-Lata.
Ele não vai de rezar baixinho.
Tu gostou do filme, Siqueira? Não acredito nisso, não.
É divertidozinho, cara.
Siqueira, você gostou sim ou não? Agora, pelo amor de Deus, Siqueira, as regras são claras. Você responde sim ou não. Você gostou sim ou não?
Ah, Roberto.
É sim ou não, Siqueira? Ô, Siqueira, tá? Siqueira tem dificuldade de responder as coisas.
Siqueira, tu fez vestibular? Tu conseguiu, cara? A gente deu 5 opções de escrever uma sexta, assim, não?
É, talvez.
Então vamos lá, chegamos em 2008 com a estreia fantástica. Depois de muito desespero.
Desde 1980, a gente esperando, Júnior, esperando, desde Popeye.
Popeye. Quando anunciaram os irmãos Wachowski, né, dirigindo Matrix, vai ter o Neo e tudo.
Tem duas coisas que as pessoas esperam. O próximo filme de Wachowski e o próximo de James Cameron. Eles chegaram antes.
E o próximo do Batman.
Não, digo que grandes diretores fizeram filmes que marcaram a história nos últimos anos dela e eles apostaram em fazer essa adaptação aí, que o Siqueira com certeza vai ter o prazer em falar mais sobre Speed Racer, os desenhos. Fale-se.
Calemos-nos.
Depois veiculado lá no Japão em 1960 e pouco, foi criado por Tatsuo Yoshida, e o nome original era Net Go Go Go, que era simplesmente 5 vai, vai, vai.
Ah, go, go, go é CS, né? Go, 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 go.
X1.
Não, porque go em japonês significa 5.
5?
Match 5, numeral 5.
Ó. Oh.
Uh-huh. Não é Konechua não, que é assim, pô.
É.
Bom, pois é, mas acho que tal, o Gou Mifune, que ficou conhecido mais aqui no Ocidente como Speed Racer, certo. Ele era um piloto que fazia parte de uma cacetada de corridas malucas, sempre enfrentando adversários.
Não, corrida maluca é outro desenho.
outro desenho da Manchete, que era muito melhor do que Speed Racer. Inclusive, eu vendo alguns vídeos aí do Speed Racer, tem umas coisas muito corrida maluca, né, cara? Os inimigos lá, os carros...
E o Motley. Eu queria o Motley também.
É, bem estranho, né? Tem a cor de rosa lá, né? Que parece o do Corrida Maluca. A Penélope, né? Não sei o quê.
Não, pois é. Vamos falar sobre Speed Racer, certo? É,
Speed tem um Racer... cachorro que dá risada aí que vai...
Pois é, Speed Racer tinha um elenco de apoio bastante maluco, que era o pai dele, que o nome dele era pai, Fox.
Pai.
A mãe, que pai o nome dela era mãe.
Mãe, meio.
Tinha a Trix, que era a namorada dele. É, o Corredor X.
Ó, pra tu ver, né, cara? Eu tô louco aqui, cara. O John Goodman, Fred Flintstone no Speed Racer, cara. Ele passou pelo Flintstone.
Tinha, né?
Passou por vários filmes aí, chegou aí.
Um vencedor, né, Jurandir?
E o Jack, cara, deu tempo dele sair da Ilha de Lost e voltar, né, cara?
Né, viagem voltar e virar aí. O Corredor X. Eu aposto que o Corredor X é patrocinado pela Hans e pelo Deutsch.
Mas primeiro, ele anarquizou com Vantage Point.
Meu Deus do céu, filme ruim da porra.
Ponto de vista pra quem não entendeu, Estados Unidos aí, Massachusetts.
Pois é. O filme mostra o...
Ah, não, parece um pouquinho. Massachusetts é pior?
Massa... O professor Bugiganga veio de Massachusetts.
Eu acho que o pessoal que tá fazendo o programa assim meio lombrado hoje, né?
É tu que tá lombrado, cara. A gente
tá
em outro...
É tu que tá e fica acusando os outros.
A história é bonita demais, cara. Eu li aqui. Né? Tô aqui... É, com lenços na mão, a história é fantástica, tudo, nós temos aí links pra você ler todo o script do filme, né, em tudo. Não,
basicamente, a família Racer tinha o Rex, que era o pilotozão fodão, que morreu no acidente, né? Aparentemente. Alguns anos depois, o Speed assumiu como piloto, fez maior sucesso, sempre ameaçado por grandes corporações que querem tirar ele da ficha de corrida.
Certo.
Pra se manter, ele tem a ajuda do Corredor X, que na verdade é o irmão dele, o Rex, disfarçado.
Que não morreu, ó a trama, tá vendo aí?
Que não morreu e virou agente da CIA.
Oxi, olha, fantástico, né, cara? Eu adoro esse jazinho.
É a história do Schumacher,
é a,
né,
coisa, cara, mais fácil de virar agente da CIA.
É, todo mundo é.
Aí o filme tem um elenco milionário, né, cara? Emily Rich, Christina Rich, John Goodman Rich, Susan Sarandon Rich, Matthew Fox Rich, né? Tem um japonês aqui. E a gente, eu na verdade, eu tô falando assim com desdenho, porque eu não tenho com a mínima vontade de assistir esse filme. Já tem crítica no CCR destruindo o filme, dizendo que é enjoativo, é colorido demais, é chato, não tem história.
O desenho era divertido. Todo mundo falava mil por hora, sabe? Parecia que o pessoal tava falando a velocidade dos carros. Parecia eu.
Assim que nem tu fala.
Pois é.
Ah, por isso!
Speed Racer. Sim, e aí o filme tem os irmãos Wachowski, né? Matrix aí, tudo.
Irmãs, as
irmãs. Pois é isso que me dá medo, sabia?
Mas eu tô me baseando aqui pela crítica dos portal Cinema com Rapadura.
Outro copo também.
Que eu tava dando uma olhada aqui, a Laís tava dizendo assim que os efeitos são fantásticos, sabe? São até exagerados demais, né, cara? O que era de se esperar, né?
Pra variar, né? São Wachowski, né, cara?
Mas eu acho que... Não, eu acho até... Não sei, eu não assisti o filme, eu não gostaria de falar do filme. Assim, porque eu já falei de super-herói, não deu certo, né? Mas, assim, eu não sei se...
Expectativa, pra hoje, pra assistir hoje, Rafael.
Por exemplo, diante disso que tu falou, certo? É exagerado os efeitos especiais. Não sei se é ruim, já que já tá vivendo numa coisa inusitada, que é uma adaptação de desenhos animados inusitados, certo?
Será que é uma própria paródia mesmo, assim, esse exagero?
Que eles mesmos têm participação, né, em criar esses efeitos revolucionários, e eles mesmos estão parodiando seus próprios efeitos, né?
Agora, o que a gente pode ver é que não tem nada de novo, assim, né, a tecnologia nova, assim como o James Cameron vai trazer com o Avatar aí, né, por exemplo.
Mas é só algo divertido, altamente colorido, acho que deve dar até epilepsia, assim, no japonês que assistir esse filme aí,
né? Deu um Pokémon, né, cara, imagina com esse Speed Racer aí. Mas a gente... É, semana passada teve um pipocão, essa semana tem um pipoquinho, né?
É o milho, é só o milho.
Sem pipoca. E na verdade, depois de Avatar, James Cameron vem com emoticon.
Mal. Sem pipoca é muita pipoca, viu?
Eu só deixa agora deixar claro aqui o que eu preciso de comer, que o filme que eu gostaria era Capitão Caverna.
Ó, oh, Capitão Caverna!
É uma coisa grande, amigo meu.
Manda chuva, batatinha, né?
Está, não tem nada
a ver. Zé Colmeia, cadê o filme do Zé Colmeia? Cadê a Alvin Haroldo? Esses filmes que eu preciso.
Ursinhos Carinhosos, né?
Ursinhos Carinhosos.
Ah, não, Ursinhos Carinhosos já apareceu no Star Wars, né? Ursinhos Carinhosos.
Smurfs.
Vamos cantando então. Vamos acabar então.
Peraí, mano. Isso tem dois aí que estão confirmados, tem cara.
Tem mais coisa pra falar?
Não, tem dois filmes já confirmados aí, que é o desenho do Dragon Ball e do Tintin, né, cara?
Dragon Ball eu tô com bastante medo, né? O que tá acontecendo no zonamento, tô com medo.
Dragon
Tintin,
Ball cheira a bomba.
Não, não. Dragon Ball vai ser o filme do ano. Filme do ano.
Uhum.
Filme ruim do ano, né, velho? Filme ruim do
ano. Ó,
Júlio. Você que tá me cheirando é Street Fighter.
Vamos ser sinceros, Colocaram o mesmo cara que fez o confronto com o Jet Li pra dirigir e roteirizar o filme.
Vocês acham potencial.
Que sai alguma coisa decente daí?
Se quer, tu tá falando mal de pessoas que podem dar certo no mundo.
Eu quero me pronunciar. Daqui a 30 anos, nossos filhos estarão fazendo o Rapadura Cash Returns, certo? E eles vão estar falando de Dragon Ball, tal qual a gente falou de Masters of the Universe. Anote o que eu estou falando.
Primeiro de tudo, o Goku, certo? O Goku no anime é um grupo que não sabe quanto é 2 mais 2.
Não, isso porque deixa pro cast de Dragon Ball.
Dragon Ball.
Goku na língua japonesa é 5 cu, isso? É o 5 cu.
Go 5 cu.
Caralho, Maurício
tá fantástico. E Tintin, né, cara? Tintin pelo Spielberg, Peter Jackson, ainda tem potencial, né? Mas não é live action, né, cara?
Tintin, aí sim eu levo muita fé.
Mas não é live action, mano. Não é live action, não. É animação. Desenho animado.
É um super... Cara, um live action misturado com animação, cara.
Vai ser um desenho pra passar na TV Xuxa.
Vai aparecer live action? Não vai aparecer pessoas, cara? Não gosto nada?
Nada.
Não, vai ser tipo Beowulf, só que mais bem feito.
Vai ser o quê? O que esse que é?
Vai ser tipo Beowulf, só que mais bem feito.
Moral da história. Não assista.
Não, cara, peraí. O primeiro filme vai ser dirigido pelo Spielberg, depois pelo Peter Jackson, depois eles vão dividir. Merece ao menos uma assistida, cara. E eles vão fazer com a mesma tecnologia 3D do Avatar.
Isso aqui ele vai ser lançado em 2020. O que ele lança?
Vale a pena, 2020 vamos ver.
Então vamos assistir Speed Racer, né, cara? A galera aí, vocês estão motivados, vocês estão gostam do desenho, né? E comentem o que vocês acharam do filme. Eu vou ver, o Siqueira vai ver também, né, Siqueira?
Pois é, tô saindo aqui pra ir ver.
Comentem os filmes que vocês gostariam, e os desenhos animados que vocês gostariam que virassem carne e osso.
Exatamente, pra terminar, o Maurício já falou os dele, mas Jurandir, um desenho animado que você gostaria de ver em carne e osso.
Em carne e osso, Rafael?
É.
Cavaleiro do Zodíaco.
Cavaleiro do Zodíaco. Ô Siqueira, você Siqueira.
Eu concordo com o Jurandir.
E o Hakusho. Shurato. Shurato.
Animaniacs.
É, mas tinha que ser feito pelos japoneses de maneira absolutamente tosca.
Não, Shurato. Shurato, cara. Shurato.
Beat Cérebro.
E tu,
Maurício? O Cérebro daria um filmaço, viu?
Não, daria não.
O Cérebro daria um filmaço.
Manda Chuva, Zé Colmeia, Calvin Haroldo.
Quem seria o Pink e o Cérebro? Danny DeVito e quem?
Pink e o Cérebro, o Rato fez o Ratatouille.
Os Sinhos Thundercats. Os Sinhos Games.
Eu começo aqui a campanha. Maurício Saldanha para dirigir Calvin Haroldo o filme.
Começar a juntar dinheiro agora, na próxima reencarnação a gente consegue juntar dinheiro.
Tu é um demagogo.
Ó, Thundercats, o próprio Caverna do Dragão, né, cara? Muito bem. Então, este foi o nosso programa relembrando velhos desenhos que viraram filmes. Né? Vocês aí que tiverem alguma sugestão, né? Ou sugestão de filmes que desenhos podem virar filme.
Se você achar um filme bom, né?
Se você achar um desenho...
O melhor de todos, Pica-Pau.
Nossa, olha só.
Quem seria o Pica-Pau Mino que fez o Obelix, o Gerard Depardieu, o Narigão?
Siqueira faria o Pica-Pau Locão.
Vamos lá, então vamos acabar o programa, né? Esse desgastou muito. A gente nunca mais vai ver esses desenhos na vida.
Não, bem.
Então valeu Rafael, valeu Maurício, valeu Siqueira.
Valeu.
Até breve, mais um Rapadura Cast. Um abraço.